Muito bem, vamos falar de segurança no Pajeú. Recebo aqui o comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Eduardo Sá, acompanhado do Major Alex, e também recebendo aqui a doutora Andresa Gregório, ela é delegada da Mulher. Afogados e a região do Pajeú, né, ganharam no último sábado a Delegacia Regional da Mulher, funcionando prontamente. Era uma demanda histórica dos movimentos, principalmente dos movimentos de defesa da mulher, movimentos feministas, cobravam a chegada, né? Na verdade, a delegacia já tinha chegado, cobravam que a delegacia começasse a funcionar, e a boa notícia veio no sábado com o início desse funcionamento. Estava conversando preliminarmente aqui com a doutora Andresa, ela já dizia do trabalho que já está tendo à frente da delegacia, e nós vamos conversar com ela também. Se você tiver perguntas, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Eu vou começar por essa história da delegacia, ouvindo o coronel Eduardo Sá, primeiro perguntando a ele qual o impacto para a polícia e qual a importância para o 23º Batalhão, de uma delegacia especializada da mulher. Porque quando a gente vê, coronel, o resumo das ocorrências diárias aqui, é impressionante. Os casos de violência do companheiro, que não, a coisa clássica, o companheiro não aceita o fim do relacionamento e agrediu a mulher. Ou o companheiro tinha uma medida sócio-protetiva, não podia chegar perto da ex-companheira, foi lá e agrediu, né? Temos casos de feminicídio registrados na região, infelizmente, né? Isso acaba tendo um impacto importante nas estatísticas. A partir dessa realidade que nós vivemos, considerando que também temos uma sociedade relativamente mais conservadora, o fato que, aliás, é uma característica, não é só nossa, não. Isso tem muito na região metropolitana, mas aqui, né, há quem diga que o fato, né, da formação mais machista pode acabar gerando mais casos dessa natureza. Mas como é que o senhor avalia a chegada e o que é que já está impactando a chegada da Delegacia da Mulher atuando para a região do Pajeú? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Pajeú. É um prazer estarmos aqui novamente. Vem a instalação e a ativação, propriamente dita, da Delegacia da Mulher, ela vem nos ajudar bastante, Nil, porque apesar de nós não termos aqui uma incidência do feminicídio, né? Uhum. Nós temos registrados esse ano, são 3 homicídios, né, contra a mulher, mas nós temos uma incidência considerável de crimes de violência contra a mulher, a violência doméstica. Foi algo que, quando nós chegamos aqui, nos chamou bem a atenção. Um dia desses eu conversava numa reunião com o Dr. Lúcio e a gente observava isso, e os nossos índices, eles mostram isso. A gente até analisou o porquê que uma sociedade tão instruída como é a sociedade do Pajeú, né? os índices de educação aqui do Pajeú, eles são os melhores do estado de Pernambuco. Isso é demonstrado pelos resultados e foi falado até pelo governador esses dias. Por que uma sociedade tão instruída, ela ainda se passa para a questão da violência contra a mulher? Então, a ação efetiva agora, pronta, da Delegacia da Mulher, com a doutora Andresa, que vem aí nos dá esse suporte, ela vai nos ajudar a combater esse tipo de infração. Aliado a isso, a gente já tem também um trabalho da Patrulha Maria da Penha, né? É uma patrulha em que policiais militares, eles fazem visitas, acompanham o cumprimento de medidas protetivas e até mesmo aquelas ações em que, por algum motivo, a mulher desista de dar continuidade ao procedimento criminal. Nós temos ainda essa ação da Patrulha Maria da Penha de ir lá visitar, acompanhar, para ver se traz uma orientação, uma instrução, e até mesmo trazendo para ali para o companheiro, que normalmente é o companheiro o maior agressor, trazer ali as consequências da lei do que pode ocorrer. Mas com toda certeza, Nil, a ativação da delegacia, ela vai nos ajudar, ela vai trazer um aporte maior no combate desse tipo de crime.
O fato é que, pelas estatísticas, é muito difícil, a partir da primeira agressão, que ela não venha se repetir, né, comandante? Esse parece ser o maior problema. Eu converso muito. Alguns dias a gente teve aqui a policial Anitta, por exemplo, costuma falar muito desses casos, né, de que acontece a primeira violência e aquela história clássica. Ele disse que não vai fazer mais, pede perdão e daqui a pouco a violência está se repetindo, né?
É verdade. Acontece muito disso, né? De dar aquela confiança, né? A esposa que sofre da primeira vez, ela dá aquela confiança ao companheiro e aí, muitas vezes, isso torna a acontecer. A ação da Patrulha Maria da Penha, ela também tem essa preocupação de trazer aquele alerta da primeira ação, da primeira violência.
Uhum. Doutora Andresa, eu estava acompanhando os preparativos para a chegada dessa delegacia, né, do funcionamento, e ouvi muito que um dos grandes desafios para operacionalizar a delegacia inicialmente foi de conseguir uma profissional para atuar aqui em Afogados da Ingazeira, uma delegada especificamente para atuar. O que é que pesou para que a senhora resolvesse aceitar esse convite e esse desafio de assumir essa delegacia da mulher aqui na região do Pajeú? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. É um prazer estar aqui na Rádio Pajeú. Bom dia aos ouvintes. Bem, uma ansiedade grande, eu acredito que a sociedade, né, a população do Pajeú, tinha de esperar por uma delegacia com atendimento que oferecesse atendimento digno e humano para as mulheres vítimas de violência. A delegacia ela foi criada em lei no ano de 2008, pela Lei Estadual 13.457. Né? O prédio, finalmente, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Afogados da Ingazeira foi inaugurado em 2014. Né? Realmente, há no Estado essa carência, né, de delegados de polícia, de agentes e de policiais civis de um modo geral. E eu recebi o convite do Dr. Jorge Damasceno, que é uma das pessoas bastante empenhadas, né, nessa missão de dar esse suporte, e resolvi aceitá-lo, né? Agradeço muito, é uma honra participar desse enfrentamento e espero dar conta da missão.
Antes, a senhora estava em que região?
Eu sou delegada de polícia há 9 anos, uhum. Né, trabalhei nas delegacias de Serra Talhada, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde.
Ah, então atuação aqui mesmo no Pajeú, então certamente já, digamos, já conhece essa realidade que nós vivemos em relação a casos de violência contra a mulher. O que, que é mais comum no seu cotidiano, né? O que, que aparece mais e o que tem aparecido nesses primeiros dias com mais frequência na delegacia?
Nil Júnior, eu recebi o convite de última hora e infelizmente não tenho dados estatísticos para apresentar, mas até em outra oportunidade a gente pode apresentar, né? Mas no geral, a delegacia, primeiro é importante dizer que a Delegacia da Mulher, a 13ª, ela foi criada para atender a população de Afogados da Ingazeira. Uhum. Eu sei que essa notícia irá gerar algum constrangimento, algum desconforto, mas, infelizmente, nosso âmbito de atuação restringe a Afogados da Ingazeira. Eu tenho que fazer essa correção porque está sendo.
Se falou muito que era uma delegacia regional.
Divulgada para
Inclusive,
atender.
O governo, em nota, chegou a divulgar que era uma delegacia que atenderia 17 municípios, né?
Eu estou nessa dura e espinhosa missão
de explicar.
Infelizmente, explicar que nosso âmbito de atribuição é restrito a Afogados. É claro que, havendo algum caso sensível nas demais cidades, né, a diretora do Departamento da Mulher, que é a doutora Gleide Ângelo, e o chefe de polícia podem designar esta delegada ou outra para atuar em algum caso sensível que seja necessário, né, na região do Pajeú. E eu estarei disponível para isso. Né? A delegacia ela tem o objetivo de cuidar de todos os casos de violência contra a mulher, especialmente violência doméstica, né? Que é a famosa, como a população chama, a famosa Maria da Penha. Os números indicam que as ameaças e lesões corporais são os crimes mais comuns. Né? Uhum. Os dias em que ocorrem os crimes... É o final de semana, né? Principalmente o domingo à noite, que a gente vai para um plantão na delegacia, já espera essas vítimas chegarem no final da tarde e à noite. Né? Então, Eu não sei.
Entendi. Como é que é o sentimento das mulheres hoje acolhidas por uma mulher na delegacia? O que elas verbalizam? Isso, olha, graças a Deus é a senhora que está me atendendo. Porque para a mulher gera uma inibição natural quando ela chega. E daí, porque tanta briga para ter esse equipamento funcionando, ela tem inibição natural quando ela vai denunciar um homem, chega e é atendida por um agente, por um delegado, né? Claro que atendimentos e atendimentos, mas havia muitas queixas também históricas, não estou falando pontualmente em nenhum momento contemporâneo, mas havia muitas queixas de que muitas vezes a abordagem do agente ou do delegado já tinha um quê de preconceito, vá para casa, vá conversar com ele, e se resolve em casa, deixa isso para lá. Não... Hoje a gente sabe até que por prerrogativa essa coisa de retirar queixa é mais complexa, mas qual é o sentimento e o que as mulheres costumam verbalizar quando estão conversando com a mulher sobre esses episódios?
Bem, o meu colega Germano Ademir, que está à frente da delegacia circunscricional, ele procura conferir esse atendimento humanizado, né? E aí, através da sua escrivã, que tem um papel importante nesse atendimento, que atualmente se encontra conosco na equipe da DEAM, eles tinham procurado esse atendimento já. Mas, de fato, né, uma delegacia especializada tem essa missão de dar ter um outro olhar para essa vítima de violência. E eu vou lhe exemplificar com uma situação que aconteceu recentemente. Nós temos conhecimento de uma moça que estava no ato de inauguração da delegacia. No último sábado, ela se fazia presente. E, naquele mesmo sábado, ela foi vítima de uma violência de uma forma terrível, né? E ela sentiu-se encorajada, ela confessou que sentiu encorajada de procurar o atendimento da DEAM. Se não houvesse a DEAM, né, ela talvez não fosse à delegacia circunscricional, porque ela já havia sido vítima e ela temia os pré-julgamentos do policial que fosse atendê-la. Né? E, assim, isso me deixa gratificada, né, de perceber que as pessoas confiam no trabalho dessa delegacia. E eu espero honrar esse compromisso. Né? Aqui em Afogados da Ingazeira, eu já pude perceber, eu estou há pouco tempo aqui, eu sou delegada titular de Carnaíba, respondo também por Quixaba, e já vinha trabalhando aqui em Afogados em alguns plantões. E posso perceber que realmente é diferenciada a população de Afogados da Ingazeira, né? Esse engajamento, percebo o engajamento, sei que existem na cidade organizações não governamentais importantes que possuem sede aqui, né? Sei da luta dessas pessoas que representam essas organizações, do promotor, doutor Lúcio, que é engajado na causa, e de tantas outras pessoas, da coordenadora Risolene, que desde que eu cheguei aqui fui apresentada para ela e que se mostrou assim empenhada, né, em nos ajudar. O coronel Sá, que tem essa a patrulha Maria da Penha dele, é reconhecida no estado, né, como pioneira nesse trabalho de fazer as visitas às vítimas, inclusive está sendo levado como modelo para outros batalhões. Então, eu me sinto bem de saber que há várias pessoas, né, e instituições que têm reconhecido o trabalho. Isso facilitará bastante a nossa missão.
Do ponto de, eu queria saber do comandante o que é que muda do ponto de vista, se muda alguma coisa do ponto de vista operacional, com essa delegacia da mulher. Porque a Polícia Militar, a gente sabe, ela age mais nos casos de flagrante, né? Agora, com essa patrulha rural, me parece que em algumas situações ela pode também fazer o trabalho de orientação e de encaminhamento para a delegacia também. Como é que funciona?
Nil, a patrulha, ela tem esse leque de ações, né? Ela não somente faz o trabalho preventivo de fazer a visita, de trazer a orientação, seja ela uma orientação após a ação na delegacia, seja ela um acompanhamento da medida protetiva. Mas a própria Maria da Penha, no seu bojo de ações ali, ela pode, inclusive, vendo uma situação dessa, ela pode fazer uma indicação junto ao Ministério Público, ela pode fazer uma indicação junto à própria delegacia do que esteja acontecendo naquela residência, para que haja uma atenção, para que haja uma investigação, para que haja até uma ação preventiva dos órgãos, até da prefeitura, né? Como a doutora Andresa nos falou aqui, a própria Secretaria Municipal tem nos dado esse apoio, através de suas ações sociais também tem dado esse apoio, tem engajado, para que a gente possa juntos trazer uma maior fiscalização, né, desse tipo de crime. Eu até conversava esses dias com o pessoal, a gente até espera, Nil, conversava agora de manhã com a doutora Andresa, que ela até disse que a quantidade de pessoas que estão submetidas a essa violência, ela aumentou a procura na delegacia. Então a gente até dizia, olha, essa incidência ela pode até aumentar nesses dias.
Uma demanda reprimida
que existe, então essas pessoas elas vão procurar. A gente tem aqui um registro, a gente tem alguns dados estatísticos aqui, de que a violência realmente contra a mulher na cidade de Afogada em Gazeira, ela é maior do que nas outras cidades da região. A gente tem uma demanda também em São José do Egito, em Tabira. Inclusive, essa patrulha Maria da Penha, ela já vai ampliar sua área de atuação. Sexta-feira agora, dia 10, nós já estaremos em Tabira. Já existe um trabalho lá que será feito provavelmente em conjunto com a Guarda Municipal. E nós temos ainda algumas ações que estamos vendo para a área do Pajeú ali no entorno de São José do Egito. Mas aqui em Afogada em Gazeira a gente já tem uma alta incidência e com certeza essa incidência pode aumentar, mas com toda certeza, Nil, com esse trabalho da delegacia agora e com a ação conjunta de todos os órgãos, com certeza essa demanda ela aumenta para mais à frente ela cair para um patamar aceitável.
Graças a Deus, como o senhor falou, como a doutora falou também, nós não temos tantos casos, não temos matematicamente casos importantes de feminicídio concretizado, mas temos casos de violência contra a mulher, né? Mas esse extremo do feminicídio, que inclusive em Pernambuco tem agora a própria expressão feminicídio está classificada, não é, isso é relativamente recente, não temos um número importante. Mas há uma preocupação, a gente vê muito no país, não é, casos clássicos, e aí é um questionamento muitas vezes aos órgãos de controle da própria polícia, das instituições judiciárias, de feminicídios que são cometidos depois que a mulher procura uma, duas, três, quatro vezes a polícia, seja a polícia civil, seja a militar, seja o judiciário, e o Estado acaba não conseguindo oferecer a proteção necessária. Em casos como esse, onde as ameaças se repetem, em que pode contribuir, por exemplo, essa patrulha que trabalha especificamente com isso? Ela consegue, de fato, evitar casos mais extremos?
Eu queria trazer só uma observação, um complemento, Nil, que a própria Secretaria da Mulher, ela tem uma série de equipamentos que eles atendem não somente na questão preventiva, no acompanhamento diário, mas até em questões de violência extrema, com até um aporte até de tirar essas pessoas dos seus lares, de colocá-las elas em abrigos, de direcioná-las até para uma outra área de trabalho, retirando muitas vezes ali ela e a família daquele local, para que ela possa ter uma opção de vida melhor. Então, a Secretaria Estadual, ela tem esse trabalho, ela tem esse equipamento. Então, as pessoas que estiverem passando por esses momentos, elas podem procurar as secretarias municipais, elas podem procurar a própria Polícia Militar e agora, com toda certeza, a Delegacia Especializada da Mulher, se elas estiverem passando por essas situações de extrema violência. Mas a patrulha, ela tem essa visão também, Nil. Ela faz esse trabalho, ela tem uma estatística de de dados, de pessoas, de visitas. Uma coisa interessante que aqui tem acontecido, a gente descobriu na reunião da Secretaria da Mulher, é que normalmente lá em Recife, e eu creio que a demanda em Recife ela é muito grande, lá em Recife as medidas protetivas elas têm um prazo de validade de até 6 meses. Enquanto aqui, essa medida protetiva ela não tem um prazo de validade. Então, muitas vezes, a Patrulha Maria da Penha, ela, por não ter um prazo de validade, ela faz um trabalho de visitação, de acompanhamento, de orientação muito maior. Então, ela tem um perfil, ela tem um cenário de cada uma dessas vítimas e muitas vezes a gente conversa, né? A gente traz ali. E eles dizem realmente, trazem ali todo o histórico de violência daquela pessoa. Então, ela tem condições de não somente fazer um trabalho de orientação, de prevenção, mas até de uma indicação de caso de uma violência extrema.
Doutora, para ser bem didático aqui no programa, a partir de que momento a mulher já pode procurar a delegacia? Porque é muito raro que, pelo menos pelas estatísticas, não é muito comum que a mulher procure quando é ameaçada verbalmente, quando é agredida verbalmente. E ela recebe ameaça e depois acaba entendendo que isso não vai se configurar, o marido repensa e conversa com ela, tenta administrar internamente e ela não procura. E em alguns casos, mais à frente, essa violência acaba se materializando, né? A partir de que momento a senhora recomenda que as mulheres procurem esse serviço especializado?
Bem, Nil, veja, a ameaça já é um crime, né? E é engano seu, perdão dizer, mas a maior incidência de crime que é registrado é justamente a ameaça, a injúria, né? Então,
A mulher procura mesmo.
Há uma procura né, grande em relação a esse tipo de situação. E eu encorajo as mulheres que estiverem sofrendo qualquer tipo de violência física, verbal, né, sexual, patrimonial, né, que procure a delegacia, sim. E eu queria fazer um alerta importante. Muitas mulheres que são vítimas de ameaça, elas têm medo de registrar, com medo de que se concretize a morte, né? Que é o mal prometido maior que os homens fazem às mulheres. Mas eu informo, né, que a maioria dos casos de feminicídios ocorrem nas situações que as mulheres nunca procuraram a delegacia, né? Todo homem violento vai ameaçar matar. Certo? Mas se você, mulher, que estiver me ouvindo, não for na delegacia, isso pode se concretizar. Então, procure ajuda para a gente tentar impedir que isso aconteça. Aqui na região do Pajeú, como delegada, na minha área, eu tenho em 9 anos de delegada, eu tenho 2 situações de feminicídio. E nessas 2 situações, são vítimas que conviveram mais de 10 anos, tiveram uma longa duração de relacionamento e nunca haviam procurado qualquer ajuda dos serviços de proteção à mulher. Né? Em uma delas, a mulher tinha tanto medo do marido, sabia que ele era uma pessoa extremamente perigosa, esse fato aconteceu em Santa Cruz da Baixa Verde, que ela nunca procurou auxílio. E a medida que ela tomou foi de gravar as conversas que tinha através de um aplicativo. E interessante, porque ela acreditou, né? Ela estava prestes a assinar o divórcio e ela acreditou que poderia recebê-lo e que nenhum mal ele iria cometer em relação a ela. E até na conversa que foi gravada, que antecedeu algumas horas o homicídio, o feminicídio, ela pede pela vida dela. Ele, por favor, eu tenho 2 filhos com você, não me mate. E ele fala de uma forma bem assim, irônica, dizendo, jamais ainda ri, eu faria uma coisa dessa com você. E poucas horas depois ele vai lá e descarrega 2 revólveres, né, nessa mulher. Então, você que está sofrendo esse tipo de crime, não desista, procure ajuda, nós iremos ouvi-la, dar voz a esse sentimento que eu sei que você... De total sofrimento e opressão. A gente vai dar voz, vai fazer os encaminhamentos necessários. A delegacia se diferencia nisso, né, porque a gente procura, se estiver precisando de uma assistência psicológica, a gente vai procurar o caminho com a prefeitura. É, eu tenho conhecimento que a rede de produtoras do Pajéu tem um trabalho belíssimo, que envolve agroecologia, né, e o empoderamento. E eu ainda, infelizmente, a gente está numa correria muito grande e não tivemos tempo de conhecer. Mas saibam que eu estou muito ansiosa de conhecer e procurar parcerias para que a gente auxilie essa mulher, a dê forças. A mulher, muitas vezes, ela está com a autoestima dela tão abalada que não acredita que pode vencer. Né? Então, a gente vai procurar fazer isso na delegacia, conta com a parceria do coronel, dos policiais militares. Né? Procuraremos, teremos tempo, espero, para fazer capacitações, né? Inclusive da própria equipe. Nós estamos começando, temos muita boa vontade, a equipe da delegacia é muito esforçada, mas a gente entende que precisa ainda, né? Tem um tempo para fazer esse trabalho, tem alguns ajustes que são necessários. Temos uma instalação física condizente, agradável, né, coronel? É diferenciada no estado, né? E a equipe disposta a atender bem essa mulher.
A senhora falou de empoderamento e é muito comum, pelo menos pelo que a gente tem aqui de feedback, aquele clássico receio também motivado por fatores econômicos. Não, ele me sustenta, eu não tenho muito... A senhora escuta muito isso nos relatos?
Com certeza, né? A nossa vítima, ela é jovem. A maioria das vítimas de violência doméstica são pessoas jovens. Uma boa parte não tem renda própria, né? E é nesse ponto que é importante o envolvimento de organizações, né? De outros setores da sociedade para nos ajudar a encaminhar essa vítima, né? Para um trabalho, para conseguir renda, para um benefício social através da assistência social do município, né? Infelizmente... A violência doméstica também, ela atinge, é um tipo de crime que atinge qualquer mulher, né? Independente do nível de escolaridade, social, né? Mas, infelizmente, essas mulheres de baixa renda sofrem bastante, né? Com a situação.
Olha, violência contra a mulher tem divisão de classes também? Ou há muitos casos também que envolvem famílias de classe média, de classe alta?
Sim, ocorre, né? Mas, infelizmente, em algumas situações, a mulher se sente envergonhada porque é uma figura pública na sociedade e sofre calada, né? E ainda mais nós que temos vivemos num município pequeno, né? Mas acontece de denunciar e eu repito, né? Não aceite, né? Não aceite, não tenha vergonha. Você não pode se sentir culpada por essa situação, né? A gente não... A violência doméstica, ela atinge toda a família, né? Os filhos que assistem a esse tipo de cena, né? Podem ser futuros agressores, podem entender que aquele tipo de situação é banal. Então, você que é mãe, não se envergonhe, não permita que isso aconteça na presença de seus filhos, não aceite. É uma coisa interessante também, Nil Júnior, dizer que a delegacia da mulher não tem por missão promover divórcio nem separação, né? A gente ali tem que entender que existem vários níveis de violência, né? Existe aquela situação que o homem agiu de uma forma inopinada, né? Que não é um homem violento e pode acontecer e ele se redimir e conseguir o objetivo da lei, né? Que a lei pretende que reprimir e coibir esse tipo de violência. Não necessariamente uma separação. Se o casal voltou, né? E por acaso aconteceu outra situação, a mulher não se sinta envergonhada de procurar novamente atendimento, não. Né? A gente tem essa compreensão, está lá para orientar, para avaliar o nível de violência, né? se existe um ciclo, se existe uma conduta reiterada, aí vai haver um outro nível de intervenção, chegando até a ocorrer caso de abrigamento, que a gente obtém isso com o apoio das políticas estaduais, né, que existem no nosso estado. Então, é isso.
Claro. O que aconteceu com os inquéritos que estavam com o doutor Germano e que tem relação com violência contra a mulher? Eles passam automaticamente para a sua delegacia?
Esta semana, Nil, nós estamos fazendo até um mutirão, né, procurando dar andamento a alguns inquéritos que estavam no andamento, né, estavam sem encaminhamento. Pelo volume, a Polícia Civil enfrentou nos últimos anos duas grandes paralisações, né? Além da falta de efetivo, tivemos essas paralisações e prejudicaram o andamento das delegacias de um modo geral, né? Isso no estado inteiro. Então, nós estamos trabalhando nesses casos. Iremos, né, depois desse mutirão, sentar com o delegado e avaliar quais os casos serão repassados para a nossa delegacia.
Bom, tem gente com fala sobre o tema no Zap, vamos ouvir.
Bom dia. Gostaria de parabenizar e agradecer pela delegacia da mulher que está aqui em Afogados da Ingazeira. Foi a coisa melhor que já aconteceu. Tem um caso que um cidadão viveu com uma menina um tempo e agora, depois que essa menina não quer mais ele alega que ela está devendo a ele, que ele deu um dinheiro para ela e agora ele quer esse dinheiro de volta. E essa pessoa, ela está se virando, ela fez empréstimo, ela está comprando as coisas, ela está vendendo, ela não está parada, é uma menina decente e responsável. E essa pessoa está recebendo esses dinheiros dela e alegando que ela deve a ele e ainda deve muito mais ainda. E que ela vai ter que pagar. Então, ela já tem medida protetiva contra essa pessoa e eu gostaria de saber o que pode ser resolvido numa situação dessa. O que fazer?
Doutora, quase uma extorsão, quer dizer, uma extorsão, né?
Para o crime de extorsão se configurar, tem que haver uma grave ameaça, uma violência com o objetivo de receber dinheiro, né?
Sim, sim.
Nesse caso, eu não entendi bem se ela reconheceu que realmente ele emprestou um dinheiro, reconheceu uma dívida, né? Ou se está acontecendo alguma coisa mais grave. Eu pediria que nos procurasse para a gente avaliar melhor essa situação. E caso ela tenha vivido em união estável, né? E acho que tenha algum dinheiro, acredito que tenha algum bem a dividir, que procure a Defensoria Pública, né, doutora Cristina, para procurar uma orientação.
Entendi. Bom, aqui a Fernandinha Mery está parabenizando pelos esclarecimentos. Hoje em dia são muitos casos de violência contra a mulher e agora existe um suporte importantíssimo. Deseja que a delegada faça um bom trabalho, né, à frente da delegacia da mulher. Está parabenizando aqui, assim como outros ouvintes também estão se manifestando. Algumas perguntas para o comandante. Uma delas aqui da Lu Veras. Ela disse que na rua que ela mora, na Antônio Vidal, tem um carro, esse velho clássico problema de som de carro, né? Som de carro alto quase todos os dias, principalmente fins de semana. Já fizemos de tudo, mas não adianta, são muitos idosos na rua, muito barulho. E a polícia pergunta se a polícia não pode passar lá. Tem duas abordagens, a da polícia aí, numa ronda, e também de ser chamada para o flagrante, para quando estiver acontecendo, né, comandante?
Isso, nós estamos inclusive aqui anotando já a rua, local lá, o bairro, e aí a gente vai intensificar. Existe a questão da ronda rotineira, que nós podemos fazer a ação, e existe até a própria provocação da vítima. Então, se possível, quem estiver no local, e independente de hora, né, a questão da perturbação, ela, independente de horas, as pessoas às vezes têm aquele entendimento, Nil, de que a partir das 22 horas, mas aí a perturbação não tem horário, qualquer horário, qualquer momento, pode ligar para a polícia e a gente vai agir. A gente vai incluir no roteiro de rondas da nossa viatura esse bairro aí, essa rua, com certeza.
O que é que está tomando mais o tempo da polícia hoje? Quais são as ocorrências mais comuns hoje que têm exigido mais atenção da polícia?
Nil, a gente está passando por um momento muito bom, um momento que a gente tem registrado uma redução muito, muito considerável do crime de roubo, né? Tinha sido uma situação que havia exigido muito da gente. Então, esse mês, agora nós estamos entrando agora nesse mês de novembro para o terceiro mês seguido de redução desse tipo de criminalidade, a questão do roubo. Fruto de uma maior ostensividade do trabalho da Polícia Militar, fruto de um trabalho de investigação muito bom feito pela Polícia Civil, coordenada pelo Dr. Jorge. Falei com ele hoje de manhã, ele lamentou não poder estar aqui. Estava com a outra agenda. Então essa incidência criminosa, ela diminuiu. A gente ainda tem uma certa incidência de furtos, né? Alguns furtos ainda tem acontecido aqui, mas pouco a pouco a gente está fazendo aí esse trabalho de identificação. O furto, ele é um pouco mais difícil porque depende muitas vezes de uma câmera no comércio, depende de alguma situação. Então, a gente ainda tem alguns registros de furto aqui na região, mas pelo menos o bom que o roubo, ele reduziu. Esse mês agora a gente já vem com aproximadamente 40% de redução do número de roubos na área do Pajeú todinha.
Hoje está aumentando o debate sobre a participação dos municípios na segurança e também do comércio, né? No sentido de dotar as ruas comerciais com mais câmeras de vigilância, né? E que a prefeitura também dê algum suporte. Aqui em Afogados, esse debate tem avançado? Tem alguma novidade para o próximo ano?
Tem, Nil. Tem de uma forma geral. A Prefeitura de Afogados, através do prefeito José Patriota, ajuda bastante, não somente pela sua função como gestor público municipal, mas também a sua própria função como presidente da MUP. Então, a gente tem se reunido, algumas prefeituras aqui, nós estamos levando algumas demandas da Polícia Militar, né? Uma demanda recente que nós levamos às prefeituras é uma questão de comunicação, a possibilidade de se adquirir alguns equipamentos HTs que facilitam a comunicação. Então, a maior parte das prefeituras se prontificaram e a gente está fazendo esse trabalho, a gente está montando esse projeto aí para que isso seja uma realidade. Né? Recentemente, a Prefeitura de Itapetim, ela melhorou a iluminação da cidade. Era uma cidade que eu me recordo que lá atrás a gente trouxe aqui algumas situações de Itapetim, algumas demandas de Itapetim. E Itapetim hoje, ela tem registrado uma tranquilidade. Né? Nós temos também ações sociais, Nil. Temos aqui um PROERD que tem recebido apoio. Algumas pessoas já nos ligaram até, Coronel, acabou o PROERD, e na verdade não acabou, né? O PROERD, ele diminuiu o seu efetivo, que ficava direcionado só para o PROERD, mas hoje a gente tem Santa Terezinha com 555 alunos, inclusive a formatura do PROERD vai ser essa semana, quinta-feira. Nós temos Tabira com 247 alunos e Itapetim com 216 alunos. Então, são ações preventivas que têm contado com o apoio das prefeituras também nessas cidades, né? Tivemos um apoio recente também num projeto nosso, um projeto do Cine 21, projeto que foi trazido por uma sargento chamada Keila, que veio de uma outra unidade, ela trabalhava esse projeto. O projeto Cine 21 foi uma ação da gente poder levar aquelas crianças carentes que nunca tinham entrado num cinema, nunca tinham tido esse prazer de assistir a um filme num cinema, e policiais, eles fizeram essa doação financeira, alguns outros órgãos, o apoio da própria prefeitura local aqui, e mais de 200 crianças estavam no cine aqui assistindo a um cinema, e foi um momento gratificante, né? A gente tem um outro projeto, um projeto social também, que é Acordes para o Amanhã. É um projeto que a gente tem trazido algumas crianças para dentro do batalhão para receberem aulas de violão. Temos alguns policiais militares que têm essa habilidade. Então, essas crianças. Eu aproveito a sua audiência, né? A gente sabe da sua audiência muito grande na região, para convidar a população, convidar o comércio, né? Convidar aí as autoridades aqui do município que quiserem participar. A gente tem hoje uma necessidade de violão. A quantidade de crianças que tem nos procurado é grande pela quantidade de violão que nós temos, né? Inclusive, até alguns policiais militares estão trazendo seus próprios violões aí para fazer esse trabalho, essa doação. Então, quem tiver condições aí de ofertar, né, trazer aquele violão que está ali esquecido, Nil, pegando uma poeirinha que está sem tempo de tocar, então oferte, ou se não, deixe conosco lá, vai ser bem cuidado, com toda certeza vai ser bem cuidado e vai ser usado aí nessas ações sociais que nós estamos trabalhando.
Muito bem. A ouvinte que fez aquele levantamento sobre um caso ou não de extorsão de um ex-companheiro com a mulher, voltou para explicar alguma coisa. Eu vou levar essa questão para a doutora Andresa, até para fechar com ela, porque ela está em plena atividade na delegacia nos primeiros dias e com muita demanda já. Mas vamos ouvir o que ela tem para dizer.
Não, no caso, não foi isso que aconteceu. Essa pessoa depositou o dinheiro na conta dela, deu esse dinheiro para ela, aí ele não queria mais ele, tipo, querendo comprar a pessoa de qualquer forma. E ela não queria mais ele, aí quando ela foi embora, essa pessoa exigiu que ela devolvesse o dinheiro. E aí, como é dado, ele deu, ela não pediu. E no caso, ela era estudante e essa pessoa só fez interromper a vida dela. Ela estava fazendo faculdade de matemática e acabou interrompendo os estudos por causa desse cidadão, que acabou atrapalhando a vida dela. E ela não deve esse dinheiro a ele. E ela tem... Ele chegou a ficar com o celular dela, alegando que teria comprado com o dinheiro dele, ele tomou o celular dela de volta, quebrou um celular que a mãe dela deu para ela e tem em casa tudo certinho, as promissórias todas pagas, que a mãe dela comprou e pagou tudo certinho. E esse cidadão está se achando o direito de receber esses dinheiros que ela já conquistou com um sacrifício, porque ela não tem renda nenhuma, só essa. E ele está se achando no direito de receber esses dinheiros para ele. É isso que está acontecendo. Então, é isso que eu gostaria de saber. Que atitude deveria ser tomada? Ele tem o direito de ficar recebendo uma coisa que não pertence a ele?
Agora acho que ficou mais claro agora, doutora.
Acho que sim. É comum esse tipo de confusão patrimonial, né? Depois de um relacionamento. Quando não está muito claro para a gente que existe uma extorsão, uma exigência indevida, a gente procura orientar a procurar um advogado, quem tiver condições financeiras, ou a defensoria pública. Porque se senta, entende se aquilo foi doado, porque se foi doado, não há por que o parceiro exigir a devolução de uma coisa que foi dada, né? E caso, nesse caso, eu não entendi bem como sendo uma extorsão. Ela mesmo entendeu que não. Então, eu oriento procurar um auxílio com um advogado, um defensor público, para entrar no acordo, né, e cessar esse tipo de cobrança, né? Entender se foi uma doação, restar claro isso, para que ela não sofra esse problema. E se ela tiver interesse, também pode nos procurar, que a gente pode auxiliar.
Muito bem. No final aqui com a doutora Andresa, está dizendo aqui a Sueli Brasil, que também é do movimento feminista, que está dizendo que está muito bom o debate e que essa delegacia é fortalecimento para a luta das mulheres. Seja bem-vinda, doutora Andresa. E com essa mensagem da Sueli, eu quero agradecer a senhora, né, pela disponibilidade, mesmo em minha agenda corrida dos primeiros dias, que eu sei que, do ponto de vista da logística, de se estabelecer aqui, também já está cuidando desses casos desde o último fim de semana, né, ainda achou uma janela, atendeu a gente, a produção, hoje pela manhã, para a gente poder conversar, e certamente em outros momentos a gente vai ter mais espaço aqui para debater questões ligadas à violência contra a mulher. De modo que eu quero agradecer a senhora e desejar sucesso. A gente se põe à disposição também, não só para debates dessa natureza, mas para campanhas de esclarecimento que for possível e necessário, em que a Rádio Pajeú puder contribuir, ela vai se colocar como instrumento também nessa luta contra a violência em relação às mulheres. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, Nilson Júnior. Eu reconheço hoje que está difícil até de concatenar as ideias. Eu saí de um plantão,
bem, não se preocupe, não.
Né, um plantão na madrugada, e realmente, desde de que a delegacia foi inaugurada, houve um aumento na procura. Né? Nós, em 15 dias, quando começamos a registrar os boletins na delegacia, já tivemos um aumento de 100% de registro. Né? Então, agradeço a participação, me coloco disponível em outra oportunidade com o tempo para me preparar melhor.
Ah, não se preocupe, foi ótima a sua participação.
Agradeço também ao Coronel Sá, ao Major Alex, pelo apoio que sempre nos dá a delegacia, a coordenadora da mulher do município, Risolene, que tem sido uma grande parceira, né? E a todos, muito obrigada, bom dia.
Eu que agradeço, eu vou para o intervalo, mas o senhor continua comigo, Coronel. Na sequência a gente conversa mais, tem algumas dúvidas aqui, os ouvintes estão com dúvidas também para o nosso batalhão, e o senhor continua aqui com o Major Alex, a gente volta já. Ah, faltou, deixa eu dizer, o telefone da delegacia para quem quiser informações, né, doutora? Pois não.
Eu também quero agradecer a minha equipe, né? A escrivã Rosilene, ao comissário Daniel, à comissária Ana, né? Ao comissário Pedro, que de forma assim incansável tem trabalhado esses dias para receber a população, para a inauguração e para o enfrentamento no trabalho que a gente está tendo. E queria deixar aqui registrado o telefone da delegacia. É o 3838-8713. Muito obrigada e bom dia.
Bom dia, obrigado. 11:05. Muito bem, reta final aqui do nosso debate sobre segurança com o Coronel Sá aqui conosco, né? E a sua participação pelo telefone, pela internet, pelo zap, também o Major Alex aqui acompanhando. César Ramos pergunta, os policiais do Pajeú que atuam em outros batalhões e na região metropolitana podem voltar à região? Eu confesso ao senhor que eu achei, o governador disse aqui que inicialmente 12, eu achei, diante do número de policiais que eventualmente se aposentam, um número ainda, eu considero, eu diria tímido, mas está havendo tratativa para ampliar isso aí para o futuro?
Tá, sim, Nil. Recebemos inicialmente 12, mas existe uma escola de formação.
Sim, mais 1.300.
1.300 foram chamados, né? O governo do estado tem essa preocupação com a questão da segurança, então mais 1.300, foram 1.500 que foram disponibilizados e agora mais 1.300. Então, com toda certeza, a atenção que o governo tem aqui com a área do Pajeú, com certeza esse público, né? Esse efetivo, ele aumenta. E com toda certeza a gente sempre tem essa preocupação de trazer policiais militares da região. Esses 12 policiais militares que vieram para cá são todos daqui, não somente da região daqui de Afogados, de Tabira, mas tem policiais aqui da Paraíba, de Imaculada e até mesmo do Rio Grande do Norte.
E a outra coisa, o policial nativo, né? Claro que a região do Pajeú é uma região abraçada por todos. Quem não é da região e vem para cá se adapta muito bem, principalmente no tocante à polícia militar. Mas aquele militar nativo, ele fica doido para vir para cá, né?
Fica. E isso aí é bom para ele, questão de família, proximidade, e é bom para a própria cidade, a própria segurança, né? Porque ele vai se preocupar mais com a segurança da sua cidade, da sua região. Ele vai ser um homem que conhece a região, então isso aí nos ajuda no serviço de segurança.
A ouvinte aqui mandou áudio, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é a Luzinete. Queria fazer só essa pergunta, por que o PROERD só o projeto só é para as escolas do município e não do estado, né? Eu queria só saber por quê.
Tem isso, Coronel?
Não, não. Na verdade, dona Luzinete, não é... o PROERD, ele é expansivo, né? Não somente município, mas escolas do estado e até mesmo algumas escolas particulares também já receberam o PROERD. O que houve, o que há atualmente é que houve uma diminuição da quantidade de policiais que estavam afastados do serviço ordinário para fazer única e exclusivamente o PROERD. Para a senhora ter uma ideia, a gente tinha uma média por policial por ano de aproximadamente 2 mil alunos sendo formados. Então, a gente tinha um alcance maior. Hoje, como houve essa redução, a gente ainda está se mantendo, né? Isso aí eu queria registrar, que é com o apoio do próprio policial militar, que o policial militar hoje que está fazendo o PROERD, ele tem a sua escala ordinária, mas ao mesmo tempo ele faz o trabalho do PROERD. Então, se tiver alguma necessidade aí da senhora, pode nos procurar lá no batalhão ou na cidade onde a senhora estiver, pode procurar a polícia militar e trazer a indicação da cidade, da escola, seja ela estadual, municipal ou até mesmo particular.
Aqui, o Arthur está fazendo uma solicitação. Ele está pedindo que, se possível, mande a Rocan fazer patrulha na rua Maria Isabel, no São Brás, principalmente no período noturno. Aí ele já cita uma questão que a gente tem debatido aqui. Ele diz que a falta de iluminação em alguns pontos e buracos na rua acabam gerando medo da comunidade, com eventuais desocupados querendo realizar assaltos lá, está dizendo o Arthur.
Nós vamos anotar também, Arthur, e aí a gente aproveita para divulgar, Nil, aqui o contato telefônico de lá do batalhão, um contato que hoje é utilizado, né, através da rede social, que é o 98877-0740, 98877-0740. Esse número, ele tem o serviço do WhatsApp, e aí a população que quiser trazer e nos ajudar trazendo essas informações de iluminação, trazendo essas informações da própria infraestrutura ali e até a questão de alguma incidência criminosa que esteja acontecendo, pode mandar para a gente pelo WhatsApp. A gente vai incluir esse seu pleito aí também, Arthur.
Bom, nós tivemos, alguns dias, um debate muito amplo aqui sobre perturbação do sossego. Desde o caso clássico de um bairro, uma comunidade rural que acabou sendo fechado, até bairros onde, muitas vezes, sem autorização, sem comunicação a nenhum órgão, as pessoas acabam causando perturbação, realizam evento festivo, botam banda no meio da rua, botam som na rua e acabam perturbando o sossego. Como é que a polícia está atendendo esses chamados, Coronel?
Como falamos ainda há pouco, Nil, existe o próprio serviço de ronda da Polícia Militar, e aí esse serviço de ronda, ele já é fruto de um conhecimento prévio que a gente tenha de algum determinado bar que já tenha incidido nessa questão do delito, né, da perturbação, e até mesmo ao próprio chamado da população. Nós temos alguns bares aqui que já foram, e alguns estabelecimentos que já foram monitorados, que já foram visitados. Recentemente, um estabelecimento comercial da zona rural aqui foi vistoriado pela equipe da Polícia Militar, pela equipe do município e equipe do Corpo de Bombeiros. É uma operação que tem muito nos ajudado, que é a Operação Bar Seguro. O Corpo de Bombeiros tem nos dado esse apoio para que haja a fiscalização de Polícia Militar, do policiamento ostensivo, de fazer a abordagem, a fiscalização da parte documental de prefeitura e a própria fiscalização de segurança e de prevenção do bombeiro. Então, alguns estabelecimentos estão sendo visitados. Então, se você tiver algum local desse em que você esteja sofrendo com a questão da perturbação, traga para a gente, que a gente inclui também no roteiro de rondas, né? E não somente a questão do som, como você muito bem falou, Nil. Existe a questão do próprio evento, não muitas vezes não é nem um bar, mas é um evento particular que ele é feito e ele muitas vezes não tem uma autorização da prefeitura, ou muitas vezes um carro, um veículo, um som automotivo que tem causado o transtorno.
Bom, o Marcel André tá na fanpage, ele está dizendo que seria importante a presença de viaturas com rondas no distrito de Jabitacá. Jabuticaba é um distrito que eventualmente tem algumas ocorrências, fica ali na área limítrofe com outros municípios e também com a Paraíba, e eu sei da dificuldade que a polícia tem tido para manter policiamento em alguns distritos. Isso não é só um problema do 23º, o 14º tem problema, por exemplo, com Fátima de Flores, só para dar alguns exemplos. Isso. O que é que o senhor diz aí para ele e para a comunidade de Jabuticaba?
A comunidade de Jabuticaba, ela está eventualmente, Nil, recebendo um policiamento fixo. Antes nós tínhamos até uma quantidade considerável de um serviço extra da Polícia Militar, né, que é o PGES, e a gente estava conseguindo até ativar. Tivemos um apoio muito grande da Prefeitura e aí conseguimos recuperar ali aquele posto policial que tinha lá e nós estávamos ativando. Tivemos uma redução dessa quantidade, mas mesmo assim a gente ainda tem conseguido eventualmente ativar um policiamento de 12 horas. Mas o que é que nós estamos fazendo hoje, Nil? Nós estamos ativando uma patrulha rural. A patrulha rural ela está sendo ativada no período de quarta até domingo, são 12 horas de policiamento. Esse policiamento ele não é lançado na área urbana, ele é lançado especificamente na área rural, e nós temos aproveitado para lançar esse policiamento por dia. Então, dependendo do efetivo daquele dia, a gente vai verificar qual é o conhecimento daquele efetivo, qual é a área, muitas vezes a área onde ele mora, e a gente tem muitos policiais aqui dessa área de Ingazeira, dessa área daqui de Afogados mesmo e da área de Guaraci. São policiais que moram naquela região, conhecem aquela região e são, sempre que tem policial militar daquela região, Jabuticaba, ela está sendo atendida. Não apenas Jabuticaba, mas tem outros setores aqui, como o Itã, aqui perto, Serra Branca tem sido atendido também. Então essa zona rural já tem dado um fruto muito bom, Nil. Temos apreendido algumas armas aí nessa região, temos escutado a população fazendo um trabalho também de reunião. A gente tem essa preocupação de não somente ir lá e fazer a ronda, nossa preocupação é ir, é parar, é conversar com as pessoas, porque muitas vezes a gente chega lá num período da manhã e a população, a necessidade da população local é à tarde ou é à noite. Exato. Então a gente tem tido essa preocupação de conversar com esse pessoal e com certeza a gente vai intensificar lá em Jabuticaba.
O Aldenir de Carnaíba está dizendo que Carnaíba está registrando alguns arrombamentos. Pergunta se o coronel não poderia intensificar a patrulha nas ruas de Carnaíba.
Isso. Aquilo que a gente falou ainda há pouco. Nil, a questão do furto, né? A gente tem observado isso e aí tem sido um trabalho não somente da presença ostensiva da Polícia Militar, mas um trabalho de investigação que a gente vai estar conversando com o Dr. Jorge Damasceno, que tem sido esse parceiro, temos trabalhado nessa parceria. Então a gente vai também fazer esse levantamento desses arrombamentos aí, desses furtos que estão acontecendo, para que a gente possa intensificar.
Bom, eu quero agradecer ao Coronel Sá pela disponibilidade mais uma vez de debater conosco essas questões, parabenizar mais uma vez a polícia pelo trabalho, pela missão que tem desempenhado aqui na nossa região, e a gente continua à disposição para continuar debatendo temas de interesse da coletividade no tocante à segurança, né? Estamos aí comemorando essa boa notícia da Delegacia da Mulher, esperamos em breve ter também aqui a ampliação do nosso efetivo. Eu sei da luta do batalhão, a luta histórica com o contingente atual, né? Mas também do esforço dos homens que fazem esse batalhão para cobrir essa região. Então quero agradecer, mais uma vez registrar a presença e parabenizar o Major Alex pelo trabalho na linha comunitária, pelo serviço que tem prestado à região, e a gente continua conversando. Muito obrigado, Coronel.
Quero agradecer, Nil, que você tem sido esse parceiro também, a Rádio Pajeú tem sido esse parceiro divulgando nossas ações. Eu quero registrar aqui do prazer, da minha alegria de comandar, né, esse batalhão, um batalhão que é composto por excelentes policiais militares, né, por onde eu passo eu digo aqui a nossa tropa aqui, Nil, ela é a melhor do estado de Pernambuco, por onde eu passo eu digo isso. A parceria que nós temos aqui como área integrada com a Polícia Civil, Dr. Jorge, Dr. Germano e os demais delegados, Dr. Edson, tem sido esse parceiro conosco aqui trabalhando, dizendo que a gente está se colocando à disposição, sempre se coloca à disposição. Queríamos realmente ofertar um serviço melhor, mas dentro das nossas limitações eu entendo que nós estamos ofertando um bom serviço. O governo do estado tem nos atendido, né? Está chegando efetivo e a gente tem uma perspectiva de chegar mais efetivo. Recebemos viaturas esses dias, né?
Temos aí 12 viaturas novas que estão sendo lançadas aqui no terreno. Então, isso aí tudo tem nos ajudado. E a gente se coloca à disposição. Recebemos aí, tem o Major Alex, que está fazendo um trabalho de prevenção, um trabalho comunitário. Como eu disse a você ainda há pouco, esteve recentemente em Minas Gerais fazendo uma capacitação, trazendo essa expertise aí, essas experiências de fora. E agora está indo para o Japão. No final do mês agora, vai ao Japão, para fruto de um trabalho que ele apresentou e no Japão vai adquirir mais conhecimento para trazer aqui para a área do Pajeú.
Que bom. Sucesso aí para essa missão. A gente estava falando agora há pouco do choque de cultura que ele vai ter, mas vai ser um aprendizado profissional e para a vida também, não tenho dúvida disso. Muito obrigado aos dois pelas presenças. Final do nosso debate de hoje. O debate das 10.